Audiobook grátis apresenta. Júlio Franco saiu do Sertãozinho às 5 horas da manhã, deixando o coronel incumbido de o desculpar para com a família Medeiros e o Trigueirinhos. Passara parte da NT a discutir com o pai, que a ouviu dizer, já não me quero casar, resolvi ficar solteiro. Pôs as mãos na cabeça, perguntando, o diabo. Por quê? Porque vejo perfeitamente que não agrada Noemi a Medeiros. Ora, que tolice. Mulher lá sabe o que lhe convém. O pai quer, acabou-se. Eu não penso assim. Deixai-vos de asneiras. Isto é até muito sério. Qual muito sério? Sois um idiota. O diálogo foi longo. Júlio logrou acalmar o velho depois de muitas horas. O coronel não cessava de dizer, com que cara hei de eu ficar diante desta gente? O filho, porém, não se demoveu do seu intento, seu velho teve de resignar-se ao desconsolador papel que lhe estava destinado. À hora do almoço, chamou de parte o comendador e, muito titubeante e nervoso, disse-lhe tudo. O comendador não respondeu indignado e pálido, voltou-lhe as costas e foi encerrar-se no seu quarto. Octávio redobrou de atenções para com o coronel, acompanhando-o ao meio-dia à estação. Voltando da gare, Octávio indagou numa loja de ferragens, armarinho, louça, etc., onde aquela hora se reunia meia dúzia de pessoas, que faziam ali o seu cenáculo discutindo política e tomando café, se o senhor José Ribas estava presente, ou se lhe poderiam indicar onde o encontraria. O dono da loja, um sujeito gordo, moreno e risonho, veio à pota, explicando não se achar o José Ribas na cidade mais que, se o senhor Octávio Medeiros quisesse, poder-lhe-ia transmitir algum recado, visto estar nesse momento empacotando machados, enxadas, facões e garruchas que ele lhe tinha mandado pedir. Entre. Entre, escreva à sua vontade, insistia o lojista. Octávio, aproveitando o convite, foi sentar-se à secreta. Ia. A pequena distância, um caixeiro em mangas de camisa ia encaixotando os objetos, mencionando-os em voz alta. Uma garrucha. Três machados. Cinco enxadas. Dois revólvers. No balcão, um outro caixeiro, muito asseado, ia escrevendo e repetindo, uma garrucha. Três machados. Etc. Para que diabo quererá o Ribas tanta coisa? Perguntou de um canto um sujeito. Magro, de chapéu de palha, que estava ali na prosa. Sei lá. O que afirmo é que tenho feito muito negócio ultimamente. Então sempre será certo? Ok. A revolução dos negros. Pelos modos. Em todo o caso é bom estar prevenido. E sim faz o José Ribas muito bem que se os negros pilham os senhores sem força. Deus nos acuda. Nesse momento entrou ousadamente um caipira na loja e, dirigindo-se ao dono da casa, disse, eu venho empresta um facão para messê. Eu não empresto vendo. O caipira ficou um momento pensativo depois, tomando uma resolução, pois então se pôde ponha na conta de seu Zé Riba. Pois sim. Como seu nome? Meu nome? Sim. Ah! Eu me chamo Fructuoso da Cunha. Enquanto serviam o Fructuoso, Octávio agradeceu ao lojista o seu obéquio e foi esperar fora o caipira, que um bom acaso lhe havia apresentado. O capanga Fructuoso era magro, baixo, de olhos pequenos, penetrantes, lábios finos, narinas dilatadas. Arrojado, ele era o primeiro a atirar-se num perigo, desconhecia o temor, deleitava-se com o cheiro do sangue, provocando as ocasiões de o derramar para molhar nele as mãos, voluptuosamente. Ágil e astucioso, escapava sempre às garras da polícia e, enquanto os soldados o procuravam nas tavernas, estradas e povoações, ele ria-se deitado sobre o ventre num quintalzinho ignorado, onde improvisava uma vinha, vendo e incitando os galos brigadores que se arrancavam as penas e a pele, sangrando-se e cegando-se mutuamente. Eta, carijó! Ataca! Gritava ele, apostando com outros caipiras que se agrupavam, acocorados, contando dinheiro amarrado na ponta dos lenços, a darem guinchos de raiva ou de prazer. Era da boceia desse homem que Octávio esperava ouvir as palavras da verdade, a confissão sincera de um erro, a revelação de um nome execrável e a salvação de Eva. Mais Fructuoso era leal aos seus patrões, e o seu espírito, sempre aberto ao mal e à perversidade, numa avidez de tigre esfaimado, negava tudo o que fosse ou que concorresse para o bem. Os seus pensamentos voavam no mal como um morcego nas trevas, sem empecilhos, deleitosamente. Ponto. Vendo-o sair da loja de ferragens, Octavio chamou-o. Fructuoso aproximou-se, disse telefone reconhecido e seguiu a seu lado, sem revelar a mínima perturbação. Chegados a um ponto isolado da rua pararam. Estavam entre dois muros de quintais. O sordente cimo batia de chapa nas pedras irregulares da calçada. Num dos muros debruçavam-se curiosamente para a rua as hastes intrincadas de uma trepadeira sem flores, no outro nenhum vestígio de vegetação viam-se unicamente em cima, espetados e ameaçadores, muitos cacos de vidro brilhando ao sol. Vamos, começou Octávio, já sei que foi você quem tentou matar-me, e olhe que não me zango por isso, o que desejo saber é o nome da pessoa que o assalariou para tal fim. Quem foi? Fructuoso sorriu, e depois, passando vagarosamente a mão pela cara, não sei. Pra que serve dizer? Isso é comigo. Diga-me quanto quer pelo seu segredo. Nada. Eu não recebo dinheiro quando não trabalho. Pois bem, trabalhará depois por minha conta. O caipira mirou o seu interlocutor da cabeça aos pés, se sorriu de novo. O senhor? Quá? Eu, sim. Olhe. E Octávio falou largamente, tentando por todos os meios, dos mais brandos aos mais violentos, obrigar o capanga a dizer a verdade. Fructuoso, porém, fechava-se na sua obstinação e nada o arrancava dela até que por fim, ouvindo de Octávio como suspeito o nome do Antunes, deu uma gargalhada franca, dizendo logo depois, tá enganado. Seu Antunes é um tolo para estas coisas. Só digo que, quem arranjou e pagou a gente para esse serviço foi mulher, não foi Ron. Mentira! Exclamou Octávio, indignado, percebendo a que mulher se referia o caipira. Ah, pois, respondeu o outro pachorrentamente, se quiser eu lhe amostro uma porva. Que venha e já! Respondeu Octávio estendendo-lhe a mão. Não tá aqui. A minhã de taldinha me espere nesse lugar mesmo. Que eu venho e entrego ela para mecê. Não! Eu prefiro ir buscá-la hoje mesmo em casa do José Ribas. Como é que Messê sabe que eu pouso lá? Sei. Tá direito, mas hoje eu não vou pro sítio. Então amanhã. A que hora? Às 7 da manhã. Cuns diabo. Tá dito. Eu espero Messê. E separaram-se. Octávio seguiu perplexo, pensando nas palavras do capanga, revendo-lhe a fisionomia móbil e impenetrável, o piscar nervoso dos seus olhinhos malignos e os repetidos movimentos da sua boca movediça, como a dos coelhos. Decidiu ir nessa mesma tarde à fazenda do Ribas. O Fructuoso poderia telefone enganado. Num homem daqueles não se podia fiar. Desejava apoderar-se nessa mesma tarde do tal documento oferecido pelo caipira, a seu ver ele seria uma chave da intriga até então tão intrincada e obscura. Antes do pôr do sol chegava à fazenda do José Ribas, e aí foi informado pela mulher do feitor, de uma maneira terminante e seca, que não havia homem branco em casa, ficariam todos na cidade. Mas o Fructuoso? Qual Fructuoso? Hoje não vem cá ninguém. E meio o senho voltar amanhã. E voltou-lhe as costas. Malcriada! Resmungou entre dentes Octávio, descendo a pequena escada. Eram 8 horas da noite quando tomou a estrada do sertãozinho.